Tempo de informação, tempo para escutarmos o António Feliciano, para já com os destaques. Feliciano.
Vamos então aos títulos. São Pedro nada quis com a Feira de Santa Iria neste fim de semana, mas a situação mais grave envolveu a acordeonista do rancho de Alvio Beira. O homem foi atropelado pelo próprio carro, aconteceu em Valcalvo. Disparo alegadamente acidental vitimou homem que seguia no automóvel. Teremos ainda a nota do dia, hoje com António Ribeiro Mendes.
De 16 a 25 de outubro, a tradição vive-se em Tomar. Feira de Santa Iria, tasquinhas, divertimentos, Feira das Passas, mostra de produtos locais e muita música, com grupos de cantares, bandas filarmónicas, ranchos folclóricos e muito mais. Dia 20, pelas 11 horas, procissão em honra de Santa Iria. De 16 a 25 de outubro, visite Tomar e divirta-se na Feira de Santa Iria.
Quanto ao estado do tempo para esta terça-feira, céu geralmente muito nublado, diminuindo gradualmente de nebulosidade a partir do final da manhã nas regiões norte e centro, períodos de chuva aguaceiros nas regiões centro e sul, vento fraco a moderado, soprando temporariamente moderada forte no Algarve e também nas terras altas, ainda pequena subida da temperatura máxima nas regiões norte e centro. Máximas de 16 graus para a Guarda, 20 para Faro, 22 para Castelo Branco, 24 para Évora e 25 para o Porto, Coimbra, Leiria, Tomar, Santarém e Lisboa.
As notícias na Hertz, edição de António Feliciano.
Sejam bem-vindos. Correram mal os primeiros dois dias do programa dos espetáculos na Feira de Santa Iria. Se na sexta-feira, dia de abertura do certame, a ameaça de chuva impediu a atuação da banda filarmónica Gualim Pais, já no sábado uma situação mais grave levou a que o rancho de Alvio Beira não subisse ao palco do convento de São Francisco. Isto porque, momentos antes, o acordeonista do agrupamento caiu na entrada daquele monumento e bateu violentamente com a cabeça. Além do hematoma e outros ferimentos, resultando da queda, o elemento do rancho de Alvio Beira perdeu os sentidos. Chamados ao local, os bombeiros de Tomar tiveram alguma dificuldade para reanimar a vítima, que foi depois transportada para o Hospital de Abrantes. Segundo recentes indicações, há melhorias em torno do estado de saúde do acordeonista deste rancho. Ainda no que diz respeito a mudanças face ao mau tempo, também no sábado, a atuação da Banda da Pedreira e ainda da representação de Évora foi transferida para o Cineteatro Paraíso. Um homem foi atropelado pelo próprio carro e sofreu ferimentos ligeiros, tendo sido transportado para o Hospital de Abrantes pela Ambulância de Suporte Imediato de Vida. O acidente aconteceu na localidade de Valcalvo, na União de Freguesias Madalena Bezelga, sendo que os bombeiros de Tomar também estiveram no local a prestar assistência. Por aquilo que a Hertz apurou, o homem tinha parado o seu automóvel à porta da garagem da sua habitação. Só que o carro terá ficado mal travado e, como estava num piso inclinado, começou a descair na altura em que o cidadão tomarense se preparava para abrir a porta da referida garagem. Ao aperceber-se da situação, o homem tentou travar, a força de mãos, a sua viatura, mas não foi capaz de concretizar os seus intentos e sofreu então ferimentos que o obrigaram a cuidados hospitalares.
Hertz, informação na hora certa, diária e atualizada.
Uma colisão entre dois automóveis provocou três feridos ligeiros na localidade de Charneca da Peralva, freguesia de Payalvo. O acidente aconteceu no último sábado, sendo que, nestas últimas horas, em matéria de ocorrências, houve registo para algumas situações que justificaram a presença dos bombeiros. Ainda em matéria de acidentes, registo neste domingo para outra colisão a envolver duas viaturas, dessa feita na localidade de São Lourenço. Duas pessoas sofreram ferimentos ligeiros. E um homem faleceu neste domingo, vítima de um disparo alegadamente acidental de uma arma de caça. A tragédia aconteceu na freguesia de Alcanete, concelho de Santarém, e está a ser investigada pela Polícia Judiciária. A vítima estava a regressar a casa, dentro de um automóvel, quando uma caçadeira terá disparado acidentalmente, atingindo mortalmente o homem, que, apesar de assistido no local, não conseguiu resistir aos ferimentos sofridos. O alerta chegou por volta das 16 horas deste domingo.
Rádio Hertz, informação.
Já está a decorrer o NERSAN Business 2015, organizado pela Associação Empresarial de Santarém, no Hotel dos Templários, em Tomar. São esperadas delegações empresariais e institucionais de 17 países e mais de 100 empresários provenientes da Europa, África, Ásia, América do Norte e América do Sul. A iniciativa é uma das maiores mostras de networking internacional em Portugal e uma referência no que diz respeito ao apoio à internacionalização das empresas. Salomé Rafael, a presidente da direção da NERSAN, falou na abertura dos trabalhos destas potencialidades e da evolução económica da região.
Nós temos 5 zonas de localização empresarial em que, de chave na mão, se pode investir. Temos ensino superior, temos centros tecnológicos de investigação, temos escolas profissionais, temos um agrocluster que funciona com tudo do melhor que se faz na Europa e no mundo, neste setor de indústria transformadora alimentar. Temos o setor da metalomecânica, temos a questão das obras públicas, temos os couros, enfim, somos uma região com um conjunto diversificado de atividade económica que também pode ser extraordinariamente importante para quem queira também investir na nossa região e no nosso país, e nesse sentido poderão contar sempre com o apoio e com a ajuda da nossa Associação Empresarial, que é a maior associação empresarial regional de Portugal. Nesse sentido, e em função do desenvolvimento que os nossos agentes económicos, que os nossos empresários têm lutado relativamente às suas empresas, a nível da inovação, do melhor que se faz da Europa, do melhor que se faz do mundo e daquilo que a própria NERSAN tem desenvolvido relativamente à internacionalização das nossas empresas, existem aqui números que se calhar são importantes nós verificarmos. Por conseguinte, de 2010 a 2013, nós crescemos 47% a nível das exportações naquilo que é a média nacional. Por conseguinte, a média nacional é 69,48% e realmente o Ribatejo, esta região, cresceu para 80,39%.
Rui Serrano, vice-presidente da Câmara de Tomar, que participou também na abertura dos trabalhos, destacou a centralidade do distrito e o seu potencial na área da educação como fatores potenciadores de desenvolvimento e de investimento.
A nossa centralidade, falo por Tomar, falo por Abrantes, Torres Novas, Santarém, nós estamos muito próximos da cidade de Lisboa, isso cada vez é mais, uma mais-valia para podermos fazer e facilitar negócios. Estamos a 2 horas do Porto, estamos a 5 horas de Madrid, portanto, temos uma posição estratégica que entendemos que seja fundamental para o desenvolvimento de negócios. Mas gostava-vos de deixar aqui uma nota que faz Tomar diferenciar-se de toda a região do Médio Tejo, e que são 2 pontos que nós, município de Tomar, cada vez mais vimos a defender e a valorizar, que são 2 elementos que fazem toda a diferença e que não se encontram na região de Santarém, que é o Instituto Politécnico de Tomar, do ponto de vista da massa crítica e do desenvolvimento do trabalho que tem feito, portanto estamos a falar do conhecimento e de aportar mais valias nesse sentido, e a excelência do património Convento de Cristo, que é algo que é único. E, portanto, estas 2 sinergias fazem uma combinação. Estou em crer que estas 2 dinâmicas assentes numa estratégia e numa visão mais alargada com os parceiros locais, mas também com o NERSAN como pedra angular deste território, possa nos trazer para Tomar uma cidade mais competitiva, mais dinâmica e inovadora.
Registo ainda para a presença de Luís Campos Ferreira, secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e Cooperação. O governante encerrou a sessão falando da relação entre tecnologia e conhecimento.
Há uma grande capacidade de migrar o conhecimento. As portas estão abertas entre os institutos de ensino superior e as universidades. E quando nós dizemos isto com desta forma, toda a gente pensa, bom, é da tecnologia que falamos. é de acrescentar tecnologia. Sim, também é, claro. A tecnologia tem sido fundamental para dar vida àquilo que são as indústrias mais identitárias, mais tradicionais, mais históricas de cada região e até de Portugal. Nós hoje somamos muito bem esses conhecimentos tecnológicos a indústrias tradicionais, como é a têxtil, como é o calçado, como são outras indústrias, os próprios costumes. Mas não é só de tecnologia que falamos. Falamos de planeamento, falamos de marketing, falamos de capacidade de comercializar os produtos. E este conhecimento também vem muito das universidades, dos institutos politécnicos para as empresas. E é bem aceito. E esta é uma fatia muito importante do que tem sido o sucesso nas exportações das empresas portuguesas e que muitas vezes, injustamente, é esquecida.
Uma caixa multibanco situada na localidade de Alcoruxel, concelho de Torres Novas, foi destruída por alguns indivíduos e, partindo do princípio que foi mais do que um, por volta das 3 da manhã desta segunda-feira. O assalto foi realizado com recurso a gás, como é normal neste género de incursões, e provocou uma violenta explosão, destruindo o ATM. Refira-se que o veículo que eventualmente transportava os ladrões foi encontrado na Brugueira, ainda no concelho torrejano, e ao que tudo indica, os assaltantes terão sofrido um despiste. As autoridades, nomeadamente a Guarda Nacional Republicana e a Polícia Judiciária, estão a tentar encontrar os agora fugitivos que não conseguiram levar qualquer quantia. E esta segunda-feira ficou marcada pela detenção de 5 pessoas, 4 homens e uma mulher, todas de nacionalidade rumena, pelo furto de diversos alimentos e bebidas alcoólicas do estabelecimento comercial Pingo Doce da Chamusca. Por volta das 11h45, após denúncia, militares do posto chamusquense da Guarda Nacional Republicana procederam à detenção dos sujeitos, com idades compreendidas entre os 17 e 25 anos. Os detidos foram libertados e notificados para comparecer na instância local de entroncamento para primeiro interrogatório judicial.
ERTS, informação na hora certa, diária e atualizada.
Durante as últimas 24 horas, o Comando Distrital de Polícia de Segurança Pública de Santarém realizou operações de prevenção da criminalidade em geral e da sinistralidade rodoviária em particular, sendo que, deste conjunto de ações, houve registro para 4 detenções. Segundo dados fornecidos pelo Comando, foram fiscalizadas e controladas por radar 1.774 viaturas de diferentes categorias e efetuados 28 testes de verificação de álcool no sangue. Foram detectadas algumas contraordenações, designadamente 2 por excesso de álcool no sangue, 7 por falta de inspeção, 2 por uso do telemóvel durante a condução, 3 por falta de utilização ou inexistência de cinto de segurança, 4 por excesso de velocidade, 1 por falta de seguro válido, entre outras.
Rádio Hertz, informação.
O entroncamento debateu no passado sábado a temática da regeneração urbana. Foi no âmbito de mais uma edição do ciclo de tertúlias temáticas promovidas por aquela Câmara Municipal e na qual participou Rui Serrano, atual vice-presidente da Câmara de Tomar, que abordou o tema da regeneração urbana na perspectiva do processo nabantino. Em entrevista concedida à ERTS, o também vice-presidente da autarquia de Tomar falou sobre este processo.
Vamos partilhar a experiência que Tomar está a ter, de fase em que se encontra e para onde quer caminhar e, de certa forma, encontrar pontos de convergência que possam potenciar uma verdadeira regeneração urbana que não seja só nas cidades, mas que seja do território. E essa marca é muito importante no âmbito do envolvimento de cidades com a dimensão que Tomar tem e o entroncamento.
Falemos da ARU, então, em concreto, que importância tem, digamos, este tipo de documento?
As áreas de reabilitação urbana são fundamentais neste momento para o nosso próximo quadro comunitário. Quem não definir aquilo a que nós chamamos a linha vermelha, em torno da sua cidade não vai ter direito ou não vai encontrar financiamento para as suas iniciativas, não só públicas, mas também dos privados. E, portanto, é nesse sentido da importância de termos algo muito concretizado e pontual a pensar no futuro que as cidades vão ter do Médio Tejo, que esta iniciativa é mais um contributo que espero que se alargue a outras cidades e a outros territórios.
Em Tomar, está prevista alguma discussão, alguma abordagem concreta à volta deste tema?
Nós gostaríamos muito de fazer uma conversa, não num café, num determinado sítio, mas que fosse num sítio simbólico, um sítio que dissesse muito aos tomarenses, como forma de olhar para aquele lugar, como uma forma de olhar para a sua regeneração, para a sua reabilitação. E a ideia é trazermos um conjunto de especialistas e um conjunto de experiências de outras cidades e tentarmos concretizar um momento para percebermos como é que a nossa abordagem está a ser feita e o que é que diferencia da do Porto, da de Coimbra, da de Lisboa. São realidades diferentes, mas que têm pontos convergentes e que são muito importantes neste momento estarmos todos em sintonia e a falar a mesma linguagem.
No meio disto tudo é importante os financiamentos. Como é que eles se estruturam neste aspecto?
É fundamental, e para esse trabalho de fundo que estamos a fazer em torno da regeneração urbana vai ao encontro dos financiamentos deste quadro comunitário. E para o conseguirmos ter, temos que ter estruturado um plano estratégico para desenvolvimento urbano, que é fundamental para ser o alicerce dessa convergência e de conseguirmos ter aquilo que nós esperamos ter, que é intervenções no centro histórico, intervenções no nosso espaço público, mas também apoiar o privado na sua pequena reabilitação, que eu acho que isso é muito importante ter. Não é só a vertente das coisas que o município tem que ter em mente, mas também do apoio às pequenas iniciativas dos privados que querem valorizar o seu património.
Passamos agora para o desporto. Começamos pelo futebol. A União de Tomar bateu o União de Almeirim, jogo correspondente à sexta jornada da primeira divisão distrital. Um golo de Joca aos 94 minutos consolidou então o resultado de 2-1 para a formação nabantina, sendo que nessa altura o União de Almeirim já estava reduzido a 9 unidades. Com este resultado, a União de Tomar subiu para a quinta posição, tem 10 pontos numa tabela que continua a ser liderada pelo Fato, que soma 16. Referência também nesta jornada para as goleadas impostas pelo Cartacho na deslocação ao Reduto dos Empregados de Comércio, 5-1, e também para o Fazendense, que goleou no Reduto do Oriense por 5-2. Lino Freitas, treinador do União do Tomar, catalogou a vitória da sua equipa como merecida, mas sublinhou as dificuldades causadas pelo União de Almeirim, que terminou então reduzido a 9 elementos. Apesar da vitória, o técnico voltou a frisar as limitações do plantel.
Sim, os jogadores sabem das limitações. Não foi por ganhar aqui que não vou esconder. Continuamos com algumas dificuldades. Em Amiás também foi uma vitória muito sofrida. Depois daquele jogo do Cartaz, que realmente demonstrou que o Cartaz tem uma boa equipa, mas também foi um número de exagerados. Perder o jogo poderíamos ter perdido, mas por números exagerados não estávamos à espera, nem se ficou para aquilo que foi o jogo. De qualquer maneira, foi um dar a volta a uma situação complicada, de um resultado complicado, e temos que efetivamente pensar já no próximo jogo, ir somando pontos a pontos, porque este campeonato vai ser um campeonato de muitas surpresas, com equipas a perder pontos onde não se espera e a ganhar também onde não se espera. E, portanto, vamos jogo a jogo, tentar somar o melhor número possível de pontos para ficarmos tranquilos na classificação.
No que diz respeito ao hóquei em Patins, o Sporting de Tomar continua a sua marcha triunfal. Desta vez, os Leões golearam o Hóquei Clube de Sintra em casa por 9-3, com destaque para Hernani Diniz, autor de 5 golos, em jogo correspondente à terceira jornada da Zona Sul, 2ª Divisão Nacional. Os Leões estão na frente, sozinhos, 3 jogos, 3 vitórias, com 9 pontos. Referência também para os Tigres de Almeirim, a outra representação do distrito. A equipe da capital da Sopa da Pedra venceu o Marítimo por 8-2. E agora avançamos para a nota do dia, hoje com António Ribeiro Mendes.
Passaram 15 dias sobre as eleições legislativas e ainda não temos solução governativa à vista. Iniciam-se, amanhã, as consultas aos partidos políticos com assento parlamentar por parte do Sr. Presidente da República. É esperado sair fumo branco. Para Portugal, é imperioso que o próximo governo Para lá da necessidade de ter corretas contas públicas, consiga um governo que tenha como preocupação os aspectos sociais, onde se destaca o combate à pobreza, nomeadamente à infantil, o desemprego, e que acarinhe a Segurança Social, o Serviço Nacional de Saúde e a Escola Pública, não esquecendo que estas vertentes necessitam de ser reformadas. Em Tomar, no passado dia 10, decorreu no Cineteatro Paraíso o concerto de outono pela Banda da Armada a favor da Caritas de Tomar. Durante a apresentação do espetáculo, a senhora Presidente da Caritas de Tomar divulgou alguns números que merecem reflexão na nossa comunidade e tornam mais evidentes as minhas preocupações iniciais. Isto é, na nossa comunidade em Tomar, a Caritas apoia qualquer coisa como 600 pessoas, número significativo e exemplificador de imperativos das redes sociais num país como o nosso. Que se estabeleça o diálogo necessário para o combate à miséria e à ignorância e, em paralelo, que promovam os melhores.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
E é desta forma que finalizamos esta edição. Fique bem, fique com Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.